A doutora Diana Prata é investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e igualmente professora no King's College em Londres. Grande especialista em neurociência biomédica, tem vindo a estudar o cérebro e a biologia do comportamento social. Mais precisamente, tem-se debruçado sobre uma hormona chamada oxitocina e o papel que ela desempenha na maneira como lidamos uns com os outros e nos comportamos socialmente.
A oxitocina é uma hormona que temos no sangue e no cérebro. No sangue, ela é muito importante no parto das mulheres e para a amamentação das crianças. É injetada a oxitocina num parto quando há dificuldade em dar à luz. Mas ela contrai os músculos do útero para expelir o bebê. Também é administrada a oxitocina intranasal para a mãe ter mais facilidade em amamentar quando não consegue. E durante muitas décadas olhava-se para a oxitocina exatamente como uma hormona que intervinha nestes processos reprodutivos.
E depois descobriu-se que não era só isso.
Exatamente. Depois, nos anos 70, começaram a fazer estudos em animais, ratinhos, morcegos, chimpanzés, em que se viu que a quantidade desta hormona no cérebro, nomeadamente, destes animais, tinha o efeito de facilitar a relação reprodutiva entre um macho e uma fêmea, portanto, nomeadamente, levar a uma relação mais monogâmica, de preferência pelo mesmo parceiro sexual, e também de facilitar os cuidados maternais da fêmea em relação às suas crias, e também de facilitar relações de reciprocidade, digamos, de amizade ou de mutualismo, que é eu faço-te um favor, tu fazes-me outro favor, também nestes animais. Recentemente passou a estudar-se em humanos e está a ver-se que realmente tem um papel muito importante nestas relações de amizade, de cooperação, favorece este tipo de comportamentos. Por outro lado, favorece a coesão de um grupo e as relações de afiliação de um grupo que, em determinados contextos de competição entre grupos, pode mesmo levar à rivalidade maior entre os grupos. Mas dentro do grupo, portanto, com os nossos próximos, ela favorece as relações de cooperação e de afiliação.
Portanto, essa empatia ou essa maneira de nos relacionarmos bem com os outros, num mundo em que a agressividade e a violência é tão grande, isso daria a possibilidade de nos entendermos melhor uns com os outros, dar-nos-ia a possibilidade de sermos mais sensíveis?
Sim, ela já está dentro de nós e já está a ter esse papel. Ao administrarmos esta hormona para termos um acréscimo no nosso sistema, não é? Podemos, sim, favorecer um determinado tipo de comportamento versus outro. Mas é importante perceber que ela sozinha não atua. Portanto, ela depende muito de como o nosso cérebro interpreta os estímulos que estão em redor. Portanto, depende muito do contexto. Quando dois grupos se encontram em competição, porque imagina, há um decréscimo de recursos em redor. Então, estas duas tribos têm que lutar uma contra a outra. Sim. Nós estamos cada vez mais longe deste tipo de situação. Neste tipo de competição, a presença maior desta hormona até pode dificultar o entendimento entre os grupos. Porque ao fortalecer a coesão dentro de um grupo e a sensação de que temos que defender os nossos, a nossa família, os nossos amigos dentro do nosso grupo, podemos ter que ser agressivos de uma forma defensiva em relação aos outros grupos. Portanto, o que eu quero dizer é que depende muito do contexto. Se a pessoa que está à minha frente é do meu grupo ou é de outro grupo. E se é de outro grupo, se eu estou numa situação em que tenho que competir com esse outro grupo para sobreviver e para defender os meus, ou não. E eu diria que o que nós podemos fazer, antes até de pensar em administrar oxitocina, para melhorar este comportamento de rivalidade entre grupos, é conceptualizar estes grupos de forma diferente. Ou seja, nós estamos todos num planeta. No fundo, cada vez mais, como estamos ligados, já não somos como uma tribo que vive um bocadinho ali apenas naquele território, etc.
Sim.
Tudo o que acontece na China afeta-nos a nós. As políticas que acontecem nos Estados Unidos afetam-nos a nós europeus. Portanto, estamos todos tão interdependentes. E dada a internet, dados os meios de transporte, agora que tornam tão fácil nós contactarmos uns com os outros, devemos a começar a perceber que nós, no fundo, somos o mesmo grupo, não é? E que temos que cooperar dentro do mesmo grupo. A rivalidade com os outros grupos já não é assim algo que aumenta a nossa sobrevivência, pelo contrário. Sim?
Portanto, o ser humano tem em si toda a bagagem química necessária para ser bom, para se dar bem com os outros, para poder cooperar. Portanto, os seus estudos finalmente provam que se pode melhorar as condições de vida de todos nós, não é?
Sim, sim. Eu acho que a mensagem interessante aqui é que sim, que a generosidade e a reciprocidade, o mutualismo, a cooperação, a confiança no outro e a empatia que falámos há pouco, é necessária para ter estas coisas todas que eu acabei de dizer. Portanto, eu só pondo no lugar do outro, que é o que é a empatia emocional, e só entendendo o que o outro deseja ou quer de mim também, é que eu consigo ter uma comunicação no sentido da colaboração. Portanto, a empatia é essencial para este tipo de relacionamento. E para essa empatia e para essa vontade de a usar em cooperação, nós não precisamos necessariamente da cultura, não precisamos que nos ensinem, olha, isto está bem, isto está mal, nem de religião, nem de economistas a dizerem-nos como é que devemos atuar. Porquê? Porque ao longo de milhares de anos, as pessoas que cooperavam mais deixaram mais descendência. Daí termos esta tendência na nossa biologia de cooperar mais. Há sim também uma tendência contrária para competir. Mas, e aqui temos que perceber novamente o que é competir. Pode ser competir para defender a nossa própria tribo, aí já é como se fosse o reverso da medalha da cooperação, eu para cooperar com a minha tribo tenho que a defender de uma ameaça exterior, ou pode ser um competir mais extremo que eu nem consigo cooperar dentro da minha tribo, vou estar a trair as pessoas que da minha tribo esperariam cooperação.
Sim.
E esse comportamento também existe na população humana e nos outros animais, mas numa percentagem menor. Portanto, e o que temos que fazer na nossa sociedade é, concordo com a ajuda da cultura, da educação, etc., tentarmos mudar, diminuir ainda mais esta percentagem, né? Mas já há uma tendência natural para haver alguma competição, alguma psicopatia, que é num número baixo de pessoas e em cada um de nós. Podemos também dizer que há essa tendência, mas é num número muito baixo de vezes. Há uma tendência geral muito maior e muito mais forte para cooperar, especialmente dentro do nosso grupo. Agora, nós temos que alargar o nosso grupo, como eu sugeri há pouco. Então, são as bases biológicas da empatia, da reciprocidade. E o que é interessante é que na economia aprendemos um bocado que, não, se ganhamos mais dinheiro desta forma, vamos então conseguir para o conseguir. Mas não, porque as pessoas não só sentem a recompensa do dinheiro, como também sentem a recompensa de estar a cooperar. Então, para a maior parte das pessoas, isso fala mais alto.
Para terminar, quais são as aplicações práticas dos seus estudos, das suas pesquisas, e nomeadamente no que diz respeito a esta hormona oxitocina?
Eu ainda estou a fazer uma investigação que começou há pouco tempo, mas até lhe posso falar da minha investigação que é construída nos ombros de gigantes, como se costuma dizer, de outros investigadores que já investigam nesta área há mais alguns anos, que as implicações práticas mais próximas estão no autismo e na esquizofrenia, na ansiedade, que são doenças que têm um déficit de cognição social, como se diz, portanto, há um desconforto com a presença do outro, pode até haver paranoia inerente à nossa desconfiança do outro, há um afastamento do outro, e nós queremos ver se, justamente com a administração de oxitocina intranasal, podemos melhorar um pouco este tipo de comportamento. E também, ao percebermos que a oxitocina tem um efeito grande administrada nasalmente, podemos depois também pensar, ok, então, à parte de darmos o fármaco, podemos investir em terapias que aumentem naturalmente a quantidade de oxitocina, nomeadamente no cérebro, não é? E sabemos que há comportamentos que aumentam a oxitocina, convivência, abraços, massagens, temperatura. Talvez seja importante explorar nestas doenças e até noutras que vêm, trazem um déficit social inerente a elas próprias, como doenças do envelhecimento, que vêm com envelhecimento, não é? Que aumentam o isolamento social, também poderíamos trabalhar por aí. Portanto, tem uma aplicação terapêutica na saúde mental muito interessante. É uma cultura europeia, assim, ocidental, muito individualista, muito autónoma, em que a família está a perder importância, em que o contacto passa a ser também muito à distância, não é? Uhum. Por internet, etc. Pode não se estar a dar a importância devida ao contacto entre as pessoas, nomeadamente o presencial, que é o que estimula mais a oxitocina.
Era a doutora Diana Prata, investigadora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, igualmente professora no King's College em Londres, que nos falou do papel da hormona chamada oxitocina.